Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro de 2020. Esta é a edição de número 349 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Em Londrina, céu nublado com possibilidade de chuva durante todo o dia. Ainda de acordo com o CIMEPAR, a temperatura mínima durante a manhã foi de 21 graus, podendo chegar a 28. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção, Eliete Vanzo, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Yuri Pereira e Gabriel Silveira. Nas mídias sociais, Leiliane Pesqueira. Vamos aos destaques de hoje. Secretaria da Fazenda oficializa repasse de 25 milhões de reais em recursos suplementares para a UEL. Reitor Sérgio Carvalho comenta as prioridades da universidade na utilização do montante. Políticas públicas no combate à violência contra a mulher e a aplicação de recursos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é o assunto da coluna Precisamos Falar Sobre Maria da Penha. Arte na Pandemia, exposição de quadros na Sicredi União, reúne trabalhos de colaboradores de grupos de risco. Mostra de Música de Câmara apresenta concertos itinerantes, presencial e online. Hoje tem recital no YouTube com Tiago Gonçalves, de 11 anos, que vai tocar Bach e Chopin. E saiba mais sobre o programa Faixa a Faixa do EP Suíte Circuito das Águas, logo mais às 5 da tarde, aqui na UEL FM.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum. Coronavírus, o que você precisa saber. Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus, 0800-400-1234.
R$ 17.601 casos confirmados do coronavírus até o momento em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 14 de dezembro. Entre os casos confirmados, 95 infectados internados, 224 em isolamento domiciliar e 16.899 recuperados, além de 383 mortes por Covid na cidade. 155 novos casos e 3 óbitos foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 14 de dezembro, 1.146 novos casos confirmados e mais 39 óbitos. Até o momento, o Boletim do Governo do Estado do Paraná confirma 329.297 casos de Covid-19 e 6.744 mortes.
Segundo o boletim do Ministério da Saúde do dia de ontem, 14 de dezembro, o Brasil registra 6.927.145 casos de Covid-19 e 181.835 óbitos.
Os dados de ontem, dia 14 de dezembro, do Ministério da Saúde incluíram 25.197 novos casos e 433 mortes no país.
Até amanhã de hoje, as secretarias estaduais de saúde contabilizaram 6.929.409 casos de Covid-19 e 181.000 939 mortes, segundo a apuração do consórcio de veículos de imprensa.
A UEL e você.
A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná oficializou nesta segunda-feira o repasse de 25 milhões de reais em recursos para a UEL. O termo é resultado de negociação entre a Secretaria de Fazenda, Superintendência de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, a SETE, e a Universidade. O documento foi assinado pelo secretário da Fazenda, René Garcia Júnior, e pelo reitor Sérgio Carvalho, durante cerimônia virtual que contou com a participação do superintendente de Ciência e Tecnologia, Aldo Bona, e do diretor do Tesouro do Paraná, Roberto Gomide. Também participaram da solenidade pró-reitores, diretores de centro e demais unidades da universidade. Segundo o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, os recursos não dão conta de todas as necessidades da universidade, mas garantem a continuidade de projetos em fase adiantada de execução e minimizam as preocupações com déficit de custeio.
Nós assinamos um termo de repasse de recursos financeiros, recursos oriundos da Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, na ordem de 25 milhões de reais. Desses 25 milhões de reais, 12 milhões 12.017.127,33 reais serão utilizados para suplementar a universidade para ela pagar os passivos trabalhistas por meio das RPVs. Isso ajuda demais a instituição, porque nós tínhamos uma expectativa de termos 13 milhões de déficit esse ano, e isso praticamente zera o déficit de custeio da nossa instituição. A outra parte do recurso, 13 milhões de reais, nós vamos utilizar em muitas das obras e muitos dos investimentos que já estão em andamento na universidade e que falta recursos para o término dessas obras e para executar esses investimentos. Por exemplo, nós captamos recursos da FINEP e não tínhamos a contrapartida para fazermos isso, para darmos a FINEP. Então, só de contrapartida são 4 milhões de reais. Então, para nós é ótimo fazer isso, é um investimento prioritário para a instituição, são laboratórios que vão ajudar muito a graduação e principalmente a pesquisa e a qualidade da pesquisa na universidade. E que se não tivéssemos e não recebêssemos esse recurso, nós perderíamos o dinheiro da FINEP, que já está nas contas da universidade, e fecharíamos a capacidade da universidade e dos nossos pesquisadores competirem na FINEP. Um outro projeto que nós temos, que é um projeto transversal, ele afeta todos os setores, todos os centros de estudos e todos os espaços da universidade, é um projeto de segurança que já foi planejado há bastante tempo, de dar condições tecnológicas para que tenhamos maior segurança no campus. Só aí nós vamos investir 1.400.000 reais. E vários outros projetos que a instituição, faltava recursos para a instituição dar andamento. E nós agora faremos isso, priorizando aqueles que já estão em fase adiantada de execução e priorizando aqueles que têm um caráter transversal, que eles atingem a comunidade ou eles se espraiam de maneira mais igualitária para a comunidade universitária. E aqueles cuja capacidade de executar é mais eficiente. Então são recursos, evidentemente, na ordem de 3 milhões. Eles não dão conta de todas as necessidades da universidade, mas eles mitigam, eles ajudam, eles garantem os investimentos o ano que vem.
O reitor destaca ainda que, apesar das dificuldades, a UEL conclui o ano com projetos importantes e que o alto nível dos pesquisadores da universidade contribui para a continuidade da captação de recursos.
Se nós contarmos que nós recebemos R$1 milhão para a inclusão digital, se nós contarmos recursos que nós captamos de outras fontes, nós terminamos um ano muito duro para o setor público com projetos importantes que podem ser, realizados pela nossa instituição. E vamos ter que buscar mais recursos e mais fontes de recursos, principalmente utilizando a capacidade de captação dos currículos dos nossos pesquisadores, que é o principal ativo que nós temos da nossa instituição, os nossos professores e a própria marca da Universidade de Londrina como universidade de pesquisa e uma universidade que é uma prestadora de serviço essencial para a sociedade londrinense, para a nossa região e para o estado do Paraná.
Reitor da UEL, Sérgio Carvalho. Eliete Vanzo para a Revista do Meio-Dia. Estudantes do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL lançam na quinta, dia 17, o livro Ensaios Epistemológicos durante a Pandemia da Covid-19, Reflexões de Pesquisadores em Educação. O lançamento será às 14h pela plataforma YouTube. A obra é resultado das discussões realizadas durante o primeiro semestre de 2020 na disciplina de Estudos Avançados 1, Epistemologia e Pesquisa em Educação, ministrada pelos professores Sandra Regina Ferreira de Oliveira e Tony Honorato, do Departamento de Educação. A iniciativa é dos próprios doutorandos. A obra tem 88 páginas e 6 capítulos, que relacionam os autores estudados durante o semestre com Jean Piaget, Hannah Arendt e Michel Foucault, com contextos sobre a pandemia, político e educacional. Entre os temas estão crise na educação, adversidades no ensino remoto e atuação docente. Na contracapa, a definição é de que os autores escrevem sobre os avanços, os retrocessos, as realidades de seus contextos de trabalho, as políticas públicas, as cenas colocadas pela mídia e o lugar da ciência na sociedade. Para Bruna Esther Gomes Yamashita, que integra a equipe de organizadores, o livro propiciou um encontro importante entre os pesquisadores devido ao fato da impossibilidade de aulas presenciais. A obra coletiva fortalece o vínculo para futuros trabalhos.
Eu digo encontros, pois são encontros de pesquisadores, passando por uma fase muito significativa da pesquisa acadêmica, que é o doutorado. O encontro com perspectivas, inquietudes e também de muitas escolhas para cada um de nós. Escrever e participar desta obra coletiva foi, sem dúvida, um marco muito importante, já que nos deixa um convite para um reencontro com nossos escritos, como diz a professora Sandra, no outro tempo, quem sabe, já nadando em águas mais profundas da pesquisa. Foi um grande exercício de desconstruções, mas, sobretudo, de reinvenções também.
Além de Bruna Yamashita, o livro é organizado por Érica Xavier e Sidney Lopes Sanches Jr. e conta ao todo com 3 autores, doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Educação: Adriele Rocatelli, Aline Oliveira Gomes da Silva, Camila Pio, Daniela Caroline Ferreira, Daiane Vicentini, Débora Menegazzo de Souza Almeida, Gabriela da Silva Schelli, Kátia Silva Búfalo, Natasha Nakata, Sandra Cristina Vedoato. A publicação teve apoio e financiamento do Programa de Pós-Graduação em Educação, com prefácio dos professores Sandra Regina Ferreira de Oliveira e Tony Honorato. O livro tem licença aberta e estará disponível após o lançamento para download gratuito no site da editora, o editoramadrepérola.com. O lançamento será na próxima quinta, dia 17, às 14h, pelo YouTube. Com informações e entrevista da jornalista Beatriz Botelho, da Coordenadoria de Comunicação da UEL, Eliete Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
Os números crescentes de violência doméstica durante a pandemia da Covid-19 revelam o imenso desafio de sustentação das políticas públicas e dos mecanismos de proteção das vítimas. A coluna Precisamos Falar Sobre Maria da Penha hoje trata da aplicação de recursos por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Precisamos falar sobre Maria da Penha. Viver sem violência é direito de todas as mulheres. Coluna produzida e apresentada pela advogada Eliane Patrícia Araújo.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos usou até setembro metade da verba deste ano para a proteção da mulher e igualdade de direitos. A pasta de Damares Alves ainda terá em 2021 um corte de 25% dos recursos na área. No entanto, com a pandemia de Covid-19, cresceu a violência doméstica contra a mulher. Em abril de 2020, as denúncias de violência doméstica contra a mulher subiram 38% em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com o Ligue 180. A pasta de Damares Alves não divulgou comparações em meses mais recentes. Em uma reação, o Congresso aprovou o projeto de lei para garantir atendimento presencial dos órgãos de proteção às vítimas. A ideia surgiu na bancada feminina. O texto foi sancionado pelo presidente em julho. De lá para cá, os recursos têm sido liberados em ritmo lento. De 121,9 milhões à disposição da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, segundo dados do governo, cerca de metade, 63,3 milhões, foi empenhada, o que significa que o primeiro estágio para a liberação do dinheiro público foi cumprido. Empenhar é o primeiro estágio para a liberação do dinheiro público. Com isso, há o compromisso de que a verba será usada. O pagamento, porém, ocorre após a conclusão do serviço ou contrato. Com esse dinheiro, são implementadas ações de combate à violência doméstica e atendimento às vítimas, seja eletrônico pelo 180 ou seja presencial na Casa da Mulher Brasileira. Em uma das rubricas, por exemplo, a de enfrentamento à violência contra a mulher, dos 24,6 milhões disponíveis, apenas 1,6 milhões foi efetivamente pago até setembro. Das verbas para a Casa da Mulher Brasileira, de 63 milhões, foram pagos somente 11,2 milhões. O programa Casa da Mulher Brasileira foi criado pelo governo federal em agosto de 2013, com a promessa de ser uma das maiores ações ao enfrentamento à violência contra a mulher. No local, as mulheres encontram atendimento com representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e até espaço para pernoitar, caso estejam em situação de vulnerabilidade. Carmela Zigoni, assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, disse não entender os motivos de Damares não ter usado os recursos disponíveis para a proteção das mulheres. Abre aspas, a ministra Damares não precisa esperar até dezembro para usar esses recursos. Nós estamos no meio de uma pandemia. Se eles não forem gastos, voltarão para as contas do Tesouro. E a previsão para o ano que vem é ainda menor. Fecha aspas. A pandemia impactou os registros de violência. Levantamentos mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou o aumento dos índices de feminicídio. Os dolosos, quando há intenção de matar, saltaram 7,1% em maio. De 127 em 2019 para 136 em 2020. No entanto, com as medidas de isolamento social, houve redução em uma série de crimes contra as mulheres nos estados. Isso acontece, de acordo com o Fórum, porque as mulheres têm encontrado mais dificuldades em denunciar violências sofridas no período. Na elaboração do orçamento 2021, a pasta de Damares reduziu o valor reservado para as políticas de igualdade de direitos. Reduziu os valores reservados para as políticas de igualdade de direitos, combate à violência doméstica e atendimento às vítimas. Há um ano, quando o governo enviou ao Congresso o projeto de orçamento 2020, o Ministério tinha previsto 52,2 milhões. Agora, para 2021, o montante é de 39,4 milhões, ou seja, uma queda de 25%. coluna de hoje foi baseada numa reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo com a manchete "Pasta de Damares esvazia verbas para o combate à violência contra a mulher". A reportagem foi produzida por Constanza Rezende e Tiago Rezende. Ao terminar a leitura desta reportagem, fica aquela sensação de revolta e indignação em saber que, apesar da disponibilidade de recursos, eles simplesmente não estão sendo usados, por descaso e indiferença no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher por parte do atual governo. Não se trata apenas de uma questão de incompetência administrativa, mas sim incompetência combinada com o descaso na tratativa de assuntos relacionados a direitos humanos. Enfim, a luta das mulheres por igualdade de direitos nunca foi fácil. Agora, então, com a pandemia da Covid-19, festas de final de ano que elevam o número de casos de violência doméstica e a combinação de mau uso de recursos com o não uso dos recursos disponíveis, nos leva a ficar ainda mais alertas para fazer valer nossos direitos. Nenhum direito a menos.
Precisamos falar sobre Maria da Penha. Viver sem violência é direito de todas as mulheres. Coluna produzida e apresentada pela advogada Eliane Patrícia Araújo. Contatos pelo WhatsApp 43 98835 9339. Revista do Meio-Dia.
A arte tem um importante papel durante a pandemia. É o que o público vai poder conferir em uma exposição aberta no espaço Coop Conecta da Sicredi União em Londrina. Os quadros são resultado de um trabalho realizado com 32 funcionários com necessidades especiais que encontraram na pintura uma forma de enfrentar a ansiedade e as angústias provocadas pelo período de isolamento social em decorrência da pandemia do coronavírus. Por serem grupo de risco, eles foram afastados da rotina do trabalho, o que aumentou a ansiedade do grupo e surgiram problemas diversos, como obesidade e inquietude. Através do projeto Eu Coopero com a Inclusão, desenvolvido pela Sicredi União, foram entregues telas e material de pintura para que os colaboradores expressassem seus sentimentos. Tayane Andrade Bocotto, psicóloga e coordenadora do projeto, comenta a proposta e o resultado da exposição Pintando as Emoções.
E com esse trabalho a gente percebe cada um deles, a gente consegue visualizar em cada tela quem pintou. Porque, de fato, eles expressam o que eles sentem de uma maneira muito pura. E naquelas obras fica evidente o que eles estavam sentindo e como eles estão enxergando esse momento. Então, a gente percebeu que a exposição ela propiciou isso, que eles colocassem para fora, que eles externalizassem todos os sentimentos, não de maneira verbal, né, mas através da arte. E isso foi possível, a gente alcançou esse objetivo, que era o objetivo inicial da nossa oficina.
Um dos artistas da exposição Pintando as Emoções é o auxiliar administrativo da agência da Sicredi União em Maringá, Matheus Azevedo.
Eu pintei aquela figura porque eu gosto muito da Maringá. E aquela igreja catedral é o lugar mais bonito que tem Maringá. É a igreja mais bonita. É isso que eu desenhei ela. Porque eu levei minha família para conhecer, minha família gostou muito e achou a Maringá muito cidade mais bonita.
Além de uma iniciativa de apoio aos colaboradores afastados neste momento de pandemia, a exposição Pintando as Emoções revela os muitos potenciais das pessoas com necessidades especiais, principalmente quando inseridos no mercado de trabalho. Tayane Andrade comenta a política de inclusão da Sicredi União Paraná São Paulo.
Então, nós acreditamos que as pessoas com deficiência, seja deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de deficiência, ela precisa de oportunidade para aprender e se desenvolver. Então, é isso que a Sicredi União Paraná faz. Nós damos essa oportunidade para eles, de aprenderem coisas novas, e a partir desses novos aprendizados eles se desenvolvem. Então, para a gente é uma grata satisfação ter esse projeto dentro da cooperativa, porque nós percebemos o impacto que isso tem na vida deles e da família de todos eles, né? São 32 colaboradores com carteira assinada, com um trabalho, recebem o 13º, têm férias, têm todos os benefícios da cooperativa. E o principal, eles são tratados como trabalhadores, são tratados com dignidade, com respeito, porque nós acreditamos em todo o potencial que eles têm.
A exposição Pintando as Emoções pode ser conferida no espaço Coop Conecta da Sicredi União, que fica na Avenida Ayrton Senna, 555, em Londrina. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
Cultura e comportamento na quarentena.
Três concertos itinerantes, um presencial e vários online pela programação da 10ª Mostra de Música de Câmara. Hoje tem recital no YouTube com o Thiago Gonçalves, de 11 anos, que vai tocar Bach e Chopin. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Thiago aqui na revista. As apresentações da mostra trazem repertório com homenagem aos 86 anos de Londrina, músicas de Natal, também concertos com momentos marcantes da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, que está comemorando 20 anos. Thiago Gonçalves nem tinha nascido quando a orquestra começou seus trabalhos. Ele tem 11 anos de idade, começou no piano aos 5 anos, participou de festivais, ganhou concursos, estuda no Conservatório Musical de Londrina com a professora e pianista Sara Delalo. Ele vai fazer um concerto hoje pelo canal do YouTube da Orquestra Solistas de Londrina, no espaço Jovens Talentos, repertório, peças de Bach e Chopin. A gente vai ouvir o Thiago tocando Invenção em Dó Menor de Bach. O jovem pianista Thiago Gonçalves interpretou Invenção em Dó Menor de Bach, que está no repertório do concerto hoje, 4 da tarde, no canal do YouTube da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina. Hoje também tem concerto em homenagem à Londrina com o solista Natanael Fonseca ao violão. Concerto gravado em dezembro deste ano na paróquia Nossa Senhora da Paz começa às 7h30 da noite no canal do YouTube da orquestra. Já os concertos itinerantes pelas ruas com músicas de Natal serão de sexta a domingo, das 8 às 10 da noite, cada dia um novo trajeto. O concerto presencial da orquestra vai ser terça-feira da próxima semana no Santuário Nossa Senhora Aparecida, Vila Nova. A 10ª Mostra de Música de Câmara começou dia 10, vai até o dia 24, com 3 concertos itinerantes, um presencial e a programação online, realização Artes Colégio, com patrocínio do Promic da Unimed Londrina. Tá encantada a suíte Circuito das Águas de Alexandre Pivato, programada para um faixa-faixa comentado por ele quinta-feira passada, 10 de dezembro, aniversário de Londrina. Faltou energia elétrica na UFM durante todo o dia, suíte não foi ao ar, assim como o especial The Londriners. Tudo reprogramado, faixa a faixa, seria veiculado sábado. Houve um problema no áudio com o computador, não teve o programa prometido do Alexandre. A suíte, então, está programada para ser veiculada hoje, 5 da tarde, também sábado, 10 da manhã. Já está disponível no nosso site o link do Faixa a Faixa comentado por Alexandre Pivato. Você vai até Faixa a Faixa, seleciona 10 de dezembro, especial completo, tem 35 minutos de duração. A gente vai ouvir o Alexandre depois, uma das músicas da suíte.
Nascente, Cheia e Vazante e Encontro das Águas, elas têm o subtítulo Nascente. Ela tem o subtítulo de Salmo Nordestino número 1. Cheia e Vazante tem o subtítulo de Salmo Nordestino número 2. E Encontro das Águas, Salmos Nordestinos número 3. Esses ciclos de peças, eles estão ligados, né? Eles têm um fator de unidade, seja ele em termos de gênero, né, de ritmo. Nordeste entre o baião e o arrastapé. Do ponto de vista harmônico, né, também traz bastante elemento daquele padrão assim mais regional, né, típico do Nordeste, não puro, mas influenciado e misturado com outras musicalidades, né? A faixa Circuito das Águas, que ela se separa um pouquinho, mas ainda mantendo certos fatores de unidade para a peça. Dentre esses fatores, vamos dizer assim, o estilo, né, harmônico, alguns dos motivos rítmicos assim, que se encontra também em algumas dessas outras peças.
Circuito das Águas, música que abre a suíte Circuito das Águas de Alexandre Pivato. Suíte completa, você vai acompanhar logo mais, 5 da tarde, no especial Faixa a Faixa, comentado por Alexandre Pivato. Esse especial reprisa no sábado, 10 da manhã. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia. Thank you.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia. Na sequência, continue com a programação musical em 107,9. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá e uma ótima tarde para você.
A revista do meio-dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.